Vocês têm observado que Michuk, a hierarquia aqui em Figueira, está assumindo um ensinamento de forma mais regular. E ficamos sabendo agora que ela, em poucos dias, 3 ou 4 dias, ditou um livro. Então nós vamos ter as últimas coisas que Michuk está dizendo. Porque nós estamos em uma situação de emergência planetária, então ela deve estar dizendo coisas muito essenciais para o nosso espírito e para a nossa alma. A propósito desses ensinamentos que Michuk está fazendo, nós trouxemos aqui uma transmissão dela do dia 2 de junho deste ano. Vamos então estudar esses pontos, mas antes gostaríamos de recordar que Michuk, que era Santa Teresa de Jesus, não, ou Santa Teresa de Ávila, nasceu em 1515. 1500 era uma época de grandes navegações, como vocês sabem pela história, não? Então, era muito comum as grandes navegações. E foi um momento em que a Europa se preocupou em chegar nestas terras do Ocidente. A história diz que eles descobriram a América, mas isso não é bem assim, porque os vikings tinham estado aqui antes. Mas eles chegaram só em 1500 e se apresentaram como descobridores. Isso é muito conhecido, mas em 1400, 1500 é que oficialmente se chegou aqui pela primeira vez. Então, Michuk, Santa Teresa de Jesus, nasceu nessa época, 1515. E ela não tomou uma caravela para conhecer o mundo. Ela nos ensinou as grandes navegações internas, as grandes navegações espirituais. Então era mesmo uma época de grandes navegações. Só que ela não cuidava de descobrir terras, mas ela cuidava de descobrir o nosso ser interior. E ela tem um livro chamado Castelo Interior, As Moradas. E esse castelo interior, no ensinamento dela, era o nosso mundo interior. E quando a gente se preocupa com a vida interior, nós vamos entrando em contato com esse castelo simbólico. Então esse castelo tem muitos salões, tem muitos andares, e ela, em vez de ir com as caravelas, descobrir, entre aspas, o América, em vez de fazer isso, ela ia para dentro de si mesma e descobriu que nós temos um mundo interior. E ela descreve, então, este mundo interior nos seus livros. Justamente nas Moradas, no livro Castelo Interior, ela disse que há alguma diferença entre alma e espírito. Existe uma diferença entre alma e espírito. E nós fazemos essa confusão, né? Isto é, existe uma diferença entre alma e mônada. Ela não falava em mônada, falava em espírito. Então existe uma diferença, ela disse, há alguma diferença entre alma e espírito. Então vamos ver a comunicação que ela fez no dia 2 de junho ao vidente Frei Elias, porque é muito instrutivo. Vamos ver se alguma coisa clareia em nós. Porque realmente se trata de nós encontrarmos o caminho para essa espécie de câmera que existe lá dentro do castelo interior, aonde, segundo ela, está um rei. E esse rei parece que é a alma. Mas depois ela chega até a 7ª morada do castelo interior e acho que vai continuar. Agora, depois de ter se tornado membro da hierarquia, deve prosseguir esse estudo conosco, pelo que nós ficamos sabendo, pelo novo livro que a Aurora vai nos mandar. Então, foi muito interessante, porque chegou esta comunicação de Frei Elias, falando em Michuuk, e ela está ditando lá em Aurora, não mais como Teresa de Ávila, mas como Michuuk, algo que virá completar essas coisas todas. E tudo que ela deixou escrito, Castelo Interior, o Livro da Vida e tantas coisas maravilhosas, agora vai ter um prosseguimento como estudo. Então, esta ideia de trazer esse comunicado dela do dia 2 de junho deste ano, vem nos preparar para o livro que deve estar chegando e que ela ditou em poucos dias. Bom, naquela época, em 1500, escrevia-se com pena, não com pena de ave, molhando no tinteiro, de forma que para escrever milhares de páginas, a pessoa ficava com dor nas costas. E hoje as coisas estão bem mais atualizadas e nós dispomos de videntes, no caso de Aurora, há 3 lá, de forma que ela não tem que escrever tanto, não é? Basta que ela imita as ondas e esperamos que eles apresentem bem isso como tem feito. Mas vamos aqui ver o que ela diz a respeito da morada da transmutação. Isto já é uma linguagem que não é de 1500. Morada sim, mas transmutação não é uma coisa que se usava naquele tempo assim tão abertamente. Naquele tempo, os que transmutavam apenas faziam o trabalho, não? De transformar as coisas que recebiam e de irradiá-las regeneradas. E hoje, para isso, já se tem um termo científico, não é? Transmutação. E nós já sabemos que nós podemos conscientemente fazer purificação do nosso ser. Mas a transmutação nós não podemos fazer com a nossa vontade pessoal. Quando nós percebemos, estamos transmutando. Então é uma coisa muito própria desses tempos de hoje. Porque há muitas pessoas que transmutam até sem perceber. E outras sofrem um pouco quando estão transmutando. Isto depende da natureza da pessoa, depende do tipo de corpos que a pessoa tem e depende também do que está transmutando. Porque nós podemos estar transmutando sem perceber, mas há transmutações que levam até pessoas para a cama e que ficam até pedindo ajuda para outros que possam vir aliviá-las. Então, a transmutação é um trabalho que hoje nós teríamos que estarmos preparados para ir desenvolvendo. Porque à medida que o caos planetário vai se intensificando, vai haver cada vez mais necessidade de transmutadores, de seres que transmutem. E há pessoas que quase não percebem que estão transmutando, mas outros que percebem e sofrem um pouco. Então, ela, quando ressurge como instrutora, membro da hierarquia, começa com o tema da transmutação no caminho do castelo interior, no caminho da nossa vida interior. Então vamos ver isto com atenção, porque é possível que para ela estar voltando ao tema da transmutação, é possível que esteja querendo sugerir, não? Que a transição planetária vai precisar de muito mais gente fazendo esse trabalho. Agora, é preciso ter cuidado para, no entusiasmo da devoção, não se oferecer para isso detalhadamente. Porque se nós nos oferecemos ao plano para fazer transmutação, pode ser que venha uma carga um pouco maior do que nós podemos suportar. Então o fato de nós estarmos dizendo que vão ser necessários muitas pessoas conscientes transmutando, isto não quer dizer que vocês vão se oferecer. Mesmo porque cada um de nós tem uma tarefa. E não é tarefa de todos estar transmutando. Está claro para todos, não? Então nós não vamos ficar responsáveis por nenhuma oferta que vocês possam fazer para transmutar. Isto é uma imprudência. E eu estou falando isso com conhecimento de causa, porque quando eu era muito jovem, eu me entusiasmei com isso e antes de dormir fiz minha oração e disse: meu pai, eu me ofereço para ajudar em transmutação. Isto era mais ou menos 10 horas da noite. Quando foi 4 horas da manhã, eu estava sendo levado para o hospital com uma crise de rins muito dolorida. Aí, naquele tempo, eu tinha pais terrenos. Eles me levaram para o hospital, me deram uma injeção, que eu nem sei do que era, para a dor passar. E eu lá no hospital pedia perdão de eu ter me oferecido para uma coisa para a qual eu não estava preparado, porque os rins não aguentaram, compreende? Então, depois disso, vamos falar a respeito da necessidade de haver transmutadores. Michuk, ela já se encontra naquilo que se chama Reino de Deus, né? Porque ela é um membro da hierarquia, e a hierarquia está no Reino de Deus. E ela diz, então, que esta morada a que me refiro se chama a morada da transmutação. Então, não é só aqui que se faz transmutação. Aqui se faz a transmutação mais grosseira, não é? Transmutação daquilo que os centros baixos das pessoas emitem, não? E quem transmuta, que está perto, está transmutando aquilo, está transformando aquilo. Isso é a transmutação mais imediata que a gente encontra. Porque as pessoas estão muito coligadas com centros sexuais, não? Estão muito coligadas com centros digestivos. Então a transmutação aqui é muito pesada. E quem transmuta está modificando estas coisas que as pessoas emanam naturalmente. Mas a transmutação não se dá só aqui. No caminho para o Reino de Deus, a gente vai também encontrando que transmutar. Isto é que Michuk está querendo dizer. Ela diz: as 7 moradas não são só moradas de nível espiritual. Lá entre as moradas existe a morada da transmutação. Então, pelo jeito, quando a gente encontra o caminho das moradas, encontra o caminho do Reino de Deus, tem uma hora que a gente vai encontrar o que transmutar. Porque dentro do Reino de Deus não entram certas forças. Mas quando você está buscando o Reino de Deus, você vai encontrar essas forças pelo caminho. Então, há pessoas que estranham muito, porque são inexperientes, elas acham que oram tanto, meditam tanto, e sofrem tanto com o que encontram nos próprios sonhos, sofrem com os próprios pensamentos. Sim, você está subindo, você está encontrando o que transmutar. Para começar, está encontrando dentro de você coisas que você não conhecia. Como você está subindo, existe uma urgência de você conhecer essas coisas e resolver. Então tem certas coisas que emergem de nós só depois que nós estamos no caminho. Antes nem pode manifestar, porque há tanta coisa lá dentro, engavetada, entulhada, que vai saindo aquilo que é mais simples. Então você entra no caminho, começam a sair aquelas coisas para você modificar, mas aquilo é o mais simples, é o que está na superfície. Continue no caminho para você ver o que vai aparecer daqui a pouco, né? Porque o mais pesado estava lá embaixo. E o mais pesado é que vai emergindo à medida que você vai subindo e vai se liberando daquilo que era uma brincadeira, perto do que vem depois. E o que vem depois, em geral, são coisas muito mais velhas, são coisas muito mais antigas, que estavam bem amassadas lá embaixo, não? Por essa nossa educação hipócrita que a gente recebe, que é uma hipocrisia, não é, a nossa educação. Então aquilo fica amassado lá embaixo. E é quando você entra no caminho, que você liberou as coisas mais leves, mais conhecidas, é que vão surgindo aquelas. E aí você está encontrando o castelo interior, compreende? Então esse castelo interior não deve nos assustar. Não assusta não, porque ela chegou até a sétima morada, depois ela parou. E vamos ver como ela vai continuar, né, agora com os livros que está escrevendo 500 anos depois. Então, a morada da transmutação se encontra como uma grande base do castelo interior. E esta é a morada que sustém, por amor, a evolução espiritual da alma. Então, a alma vai evoluindo. À medida que nós vamos nos interiorizando, aí ela vai podendo cuidar do espírito. Então ela vai evoluindo. Mas aqui ela diz que se a gente não entrar nesta morada da transmutação, a alma não pode evoluir tudo aquilo que ela pode desenvolver. O rei que se encontra no centro do castelo, habitando a morada do coração, nós já sabemos que o coração é a morada da alma, não? Então aqui ela está chamando a alma de rei do castelo. Então, habitando a morada do coração, o rei se serve da transmutação para poder fazer com que a alma dê passos em sua consciência. Então aqueles que estão no caminho já seriamente, que vão encontrando coisas muito sérias para transmutar, saibam que isto é assim mesmo. Isto é uma etapa do castelo. Isto é uma etapa do caminho que nós nos propomos a fazer. E ela diz que o rei se encontra no centro do castelo, o rei se encontra no coração. Então aqui ela está chamando o rei de alma, porque não sei se ela vai chegar ao espírito. Ela disse que há alguma diferença entre alma e espírito, mas ela está cuidando da alma. Então está cuidando de uma coisa muito próxima de nós, está cuidando daquilo que é o nosso dia a dia, que é o trabalho com a alma, né? Quem não está trabalhando com a alma está muito atrasado. Quem está trabalhando ainda em nível de personalidade somente está bastante atrasado. Porque nós, a essa altura, devíamos já estar trabalhando com a nossa alma. Devíamos estar perguntando coisas para a nossa alma. Porque a alma precisa de estímulo também para desenvolver. Então, se nós não buscamos continuamente este núcleo, que para nós está na quarta dimensão, está próximo, não? Nós aqui temos consciência de terceira dimensão. A alma está na quarta. A alma está vizinha de onde está a nossa consciência agora. De forma que, se a gente não se ocupa da alma, está vivendo nas cavernas a essa altura. Porque a mente é uma vida de cavernas. A mente é uma coisa suja, imunda, né? Uma vida de caverna. E se você não está se ocupando da alma, se você está limitado à mente, você está bem atrasado. Mas aqui é para que a gente saiba que, embora a gente esteja já bem disposto a prosseguir no caminho, não é que nós vamos estar liberados de transmutar muitas coisas que nós temos dentro e que nunca apareceram. E transmutarmos também coisas do ambiente, que nós não estamos habituados com ele, né? Então, Quando começamos a sentir, quando você entra numa sala, você começa a sentir as ondas que tem ali dentro, você precisa estar treinado na transmutação para poder ficar dentro daquela sala. E assim por diante, não? E ela chamando atenção para o trabalho de transmutação, isso quer dizer, 500 anos depois, sair com essa transmutação dentro do castelo interior, dentro da nossa vida interior, isso quer dizer que nós precisamos estar preparados, não? Preparados porque vamos encontrar certas forças circulando daqui por diante, muito mais pesadas do que aquelas que percebimos até hoje. E aí estamos convidados a irmos nos preparando, porque assim como a oração é considerada talvez o maior serviço que se possa prestar, a oração, depois da oração pode haver transmutação. Só que a transmutação faz o resultado aparecer logo. Você transmutou, aquilo está transformado. Mas o trabalho da oração é mais longo, mais amplo e mais misterioso. Quando você começa a transmutar, você pode até perceber se você já tem uma certa prática, se você está transformando forças sexuais dos outros ou do ambiente, ou se você está transformando forças emocionais ou forças mentais, você distingue isso. E a oração, quando você faz, ela vai trabalhar e você realmente talvez não saiba o trabalho que ela está fazendo. Então existe uma diferença entre o trabalho de oração e o trabalho de transmutação. Principalmente quando você ora sem pedir nada para si, mas ora oferecendo aquilo ao universo para que aquela oração faça o bem que o universo quer que ela faça, então aí você pode não encontrar o que transmutar como resultado dos contatos que aquela oração faz. Mas na transmutação você sente, não, o que está acontecendo na maioria dos casos e pode até reconhecer o que, que você está transmutando. Porque há diferença entre você estar transmutando uma força sexual de estar transmutando uma energia emocional. Não tem comparação. E como há diferença entre você estar transmutando uma energia emocional e estar transmutando uma energia mental. Se você encontra uma mente forte que está emitindo coisas horríveis, você vai ficar bastante afetado por aquilo que está transmutando. Então, isto é uma escola. Isto é uma escola e quem tem que aprender a transmutar para fazer esse serviço, para fazer esse trabalho, vai recebendo isto aos poucos e as coisas então vão aumentando. Bom, mas aqui ela diz, o rei que se encontra no centro do castelo, aqui o rei deve ser a alma, habitando na morada do coração. Então o coração é uma das moradas desse castelo interior. O rei que se encontra no centro do castelo, habitando a morada do coração, se serve da morada da transmutação para poder fazer que a alma dê passos na consciência. Então você já está dentro do castelo, você já está dentro do caminho em direção à libertação e você ali encontra de repente a morada da transmutação. Que sede tão grande poderia sentir uma alma presa por não encontrar a morada da transmutação? Então no caminho você a uma certa altura tem a impressão que não está caminhando, que não está dando passos. E a gente ignorante como é, fica se lamentando, fica achando que fez algum erro, alguma coisa errada. Se sente parado, não? Pois é, a alma pode estar presa porque agora que ela está encontrando a morada da transmutação. Mas aquelas almas que não entram no castelo interior, aquelas almas que não entram no caminho interior e rodeiam as suas muralhas porque não querem deixar de viver a vida externa, encontram a morada da transmutação no momento de cruzar o umbral para a vida interior. No momento de entrar na vida interior, é aí que ela encontra a morada da transmutação. Porque ela tem que transmutar, como uma das primeiras coisas, a sua sede de vida externa. Vida externa é essa vida que nós levamos aqui, com tudo aquilo que nós embandeiramos de vida boa, não é vida... Isto aqui é vida externa, tudo isto é vida externa. E você não vai adiante se não transmuta. Você não vai adiante se a alma não entra na morada da transmutação. E aí a alma vai transmutar toda a vida externa que você fez, que era gloriosa, boa, para você muito boa. Mas não existe vida externa superior. E a alma tem que entrar, numa certa altura do caminho, tem que entrar nesta esfera da transmutação, que ela chama de morada da transmutação. Ela inclui a transmutação entre as moradas do caminho interior. Se a alma encarnada, buscadora e incansável, na morada da transmutação, já que esse ciclo, poucas são as almas boas que se oferecem como pontes para a libertação do mal. São muito poucas as almas que se oferecem como pontes para a libertação do mal. Não é toda alma que gosta disso, não. Então, ela entra no caminho, ela entra no castelo, e ela quer passar logo pela câmara da transmutação, algumas. E tem outras que se oferecem como pontes. Porque à medida que ela está na câmara da transmutação, que ela está na morada da transmutação, no caminho, ela está cuidando da liberação do mal. Liberação do mal nela, liberação do mal onde ele estiver. Aí entra numa espécie de serviço. Há almas que escolhem isso. Vejam bem, é a alma que deve escolher isto, não é o ego humano. Porque o ego humano deve ter uma tarefa que ele desconhece. Então, não precisa pedir tarefas. Ele tem que se entregar e se oferecer. E a tarefa, quem dá, é o universo. A tarefa, quem dá, é Deus. Quem dá a tarefa é aquela força que organiza o universo. E não a gente que pede para transmutar. Que mal pode existir na morada de uma alma? Que mal pode existir na morada de uma alma se não aquele que ela deixa entrar? Pelas suas tentações e pelos seus desejos. Então a alma vai encontrar a transmutação que corresponde aos desejos que ela viveu e que corresponde a todas as tentações às quais ela cedeu. Isso não tem conta. Como disse Nosso Senhor, ela está se referindo a Jesus, não? Porque ela se refere a Jesus. Como disse Nosso Senhor, se for necessário, corta-te um braço ou tira-te um olho, para que não seja envenenado o templo do coração. Que ela diz, é melhor você arrancar os seus olhos do que ele envenenar o seu templo do coração. Porque nós colocamos os olhos em muitas coisas que não eram nem para ser olhadas, né? E a gente coloca os olhos nessas coisas. E aí, isto envenena o templo do coração. Então, se você já está nesse caminho, cuidado até para o que você olha. Porque através dos teus olhos entra veneno. E esse veneno vai lá para a morada da transmutação. Você vai encontrar todo esse veneno lá para você transmutar depois. Lhes darei um exemplo claro, ela diz. O que pode apaixonar a morada cristalina de um servo de Deus? Se você se oferece para o serviço, se você é um servo de Deus, um ser de serviço, o que pode te interessar mais do que isso? Você é ou não é? Você é ou não é um ofertante? Se você é um verdadeiro ofertante, você não precisa pôr mais os olhos naquilo que não serve, naquilo que é veneno, porque isso vai lá para aquela câmara da transmutação e você vai ter que destilar tudo aquilo antes de prosseguir no seu caminho. Enfim, ela está falando dos nossos votos, dos nossos cuidados em um nível um pouco mais alto. Está falando disso tudo, a consequência de nós sermos tão superficiais, tão descuidados, tão desobedientes, por colocarmos os olhos, por termos interesse por aquilo que nós já sabemos que não é. Isto tudo vai lançando veneno no seu caminho. Então você não pode chegar lá no centro do castelo, no centro do seu ser, sem transmutar tudo isto. Então você vai encontrar a morada da transmutação em um certo momento. E não tem que se admirar, não tem que se queixar. Tem que transmutar mesmo aquilo, porque cabe a você transmutar. Não pode levar aquilo lá para dentro, aquilo não entra dentro do teu interior mais profundo. Lhes darei um exemplo. O que pode apaixonar a morada cristalina de um servidor de Deus? É que a porta do castelo interior, a qual serve e irradia pureza e amor, esteve muito tempo aberta. E assim o castelo foi infiltrado pouco a pouco. Então essa morada da transmutação lá dentro vai recebendo tudo aquilo que é veneno, vai recebendo pouco a pouco, vai infiltrando aquilo. Imperceptivelmente, primeiro uma gota de água ingressou para as paredes das moradas, depois esta gota foi aumentando, e de repente a parede da morada ficou infiltrada de umidade. Você vai encontrar aquilo lá dentro para você transmutar. E você tem que transmutar, tirar a umidade das paredes, tirar todo o veneno que você infiltrou lá dentro, para poder continuar a sua trajetória para o centro do teu ser. Porque o castelo é o ser e você quer chegar lá no centro. Um bom exército, ela diz, o exército de anjos e o exército de guerreiros permitirá, na vigilância sagrada, proteger cada recinto das moradas. Aqui ela está dando uma outra visão desta visão que nós temos do anjo da guarda, né? Nós temos esta visão primária de um anjo da guarda que nos acompanha sempre. Mas ela fala também que além deste anjo que nós conhecemos e que não sei se acreditamos muito nele, então que esse anjo que nos acompanha, existe um exército de anjos. Porque à medida que se vai subindo no caminho, há mais anjos disponíveis. O anjo da guarda que para esse nosso dia a dia. Mas existe um exército de anjos e de mônadas guerreiras que permitirão a vigilância sagrada e proteger cada recinto das moradas. Então nós temos um anjo aqui, que chamamos de anjo da guarda, e lá no mundo interior, lá no castelo interior, existe um exército de anjos defendendo o nosso mundo interior. Porque este aqui nos defende, nos avisa de muita coisa, às vezes sem conseguir muito. Mas existe um exército da evolução angélica, trabalhando os castelos interiores, trabalhando os nossos mundos internos. Isso é uma revelação importante, não? Que esse exército seja a virtude espiritual da vossa fortaleza, a que se alcança através da oração interior e da união com Deus. Aqui ela está dando uma outra luz sobre a oração. Porque esse exército espiritual que cuida da nossa vida interior, não o anjo coitado que está em contato com este mau cheiro da vida aqui. Existe um exército no mundo interior que vela sobre a virtude espiritual nesse castelo interior, nessa nossa morada interior. Então a gente vai conhecendo um pouco mais a evolução angélica, não? O nosso ser não lida só com um anjo. Existe um exército de anjos cuidando do nosso mundo interior. E que se alcança através da oração interior e da união com Deus. Oração interior. O que quer dizer oração interior? Oração interior é aquilo que começa a acontecer no nosso interior a partir da oração que a gente faz aqui. Esta oração que a gente faz aqui é uma forma de você estimular a oração interior. Porque a oração verdadeiramente milagrosa é a oração interior. E a oração interior começa quando esta aqui externa está bem instalada. Então, esse exército que está defendendo o seu mundo interior, esse exército se alcança através da oração interior e da união com Deus. Então, a proteção que nós precisamos aqui é uma coisa minúscula se formos comparar com a proteção que nós precisamos nos planos internos, onde certas forças estão bem livres, mais livres que aqui. E isto vai ter uma defesa lá com a oração interior. Mas a oração interior não pode começar enquanto o seu livre-arbítrio não faz a oração aqui. E isto vai então repercutindo até que este exército de anjos esteja então cuidando da sua parte interior. Porque nós conscientemente não conhecemos o mundo interior. Nós vamos conhecendo o mundo interior, o planeta interior, o universo interior. Nós vamos conhecendo essas coisas à medida que vamos encontrando a nossa vida interior. Porque aí tudo que vamos encontrando na nossa vida interior, isto vai se multiplicando lá do outro lado. Então, quando existe alguém que se dispõe na sua vida a viver para orar, isso está prestando um serviço imenso, não? E está fazendo um trabalho imenso no seu mundo interior, porque isto lá vai refletir numa multiplicação de trabalhos. E aqui você conta com um anjo, lá você encontra com um exército. Esse universo é muito misterioso. E o cosmos mais ainda. E Michuki, como instrutora, está procurando abrir os nossos olhos para a vida interior. Porque estando com os olhos abertos para a vida interior, estando interessados na vida interior, as coisas vão se abrindo. As coisas vão se abrindo. Agora, esta questão da vida interior é muito delicada, porque nós temos que ter já um sentido de seleção do que fazemos aqui. E a uma certa altura, quando estamos no começo desse caminho, nós precisamos selecionar até as pessoas com as quais nos damos. Porque ainda não estamos adestrados a lidar com estas coisas no mundo interior, compreende? Aqui parece nada, mas isso como reflete no mundo interior, nós não sabemos, nós não conhecemos. os moradores das moradas serão tão fortes ou tão débeis segundo quanta oração ele coloque no seu dia a dia. Veja, não se pode dizer isto para quem não começou a orar, mas aqueles que já começaram a orar e que já perceberam alguma coisa naquilo, esses precisam saber disto. Precisam saber disto para eles se confirmarem no seu propósito e para eles terem um estímulo para se aperfeiçoarem na oração. Porque os moradores das moradas serão tão fortes ou tão débeis segundo a oração que a alma coloca no seu dia a dia. Aquilo que entra nas suas moradas para contaminá-las ou para elevá-las, isto é regulado pela sua vida de oração. Isto é regulado pela sua intenção de orar. Orar quer dizer você atingir um outro plano de consciência, né? Isso é o resultado da oração em si. Então você, se tem uma vida de oração, isto tem como se aperfeiçoar. E isto vai determinar quem é que entra lá no seu castelo interior, que tipo de forças entra lá. Então a oração é algo muito imaterial também, porque o ser orante emite algo que afasta certas coisas que vão entrar lá na casa da alma, que vão entrar lá nesse simbólico castelo. A morada da transmutação é uma experiência que se assemelha àquela em que Jesus teve que beber, sabe aquele vinagre que puseram, quando ele disse, tenho sede, embabaram coisa de vinagre e puseram na boca. Ele recebeu aquilo assim, não? E isto corresponde a algo que também essas forças trazem e põem na tua boca. E ele experimentou isso um pouco antes de desencarnar na cruz. Seja o vosso amargo vinagre o grande rio que os conduzirá às fortes correntes do mar, para desprender de vossas débeis moradas os desejos e os ataques que vive a vida corporal. Enfim, aquilo ali, o vinagre que colocaram quando ele teve sede, corresponde àquilo que vamos receber aqui, não é? Como resultado dos nossos desejos e como resultado dos ataques que vive a nossa vida corporal. Porque tudo aquilo que Cristo viveu era uma coisa real dele, mas era tudo simbólico. E nós temos que passar por tudo aquilo. Nós temos que ser pregados na cruz, temos que receber esse vinagre, até ressuscitarmos de outro jeito. Aquilo foi tudo simbólico para mostrar tudo aquilo que nós temos que viver. Agora, esse universo é muito misterioso. Esses instrutores falam até certo ponto, porque nós estamos muito preocupados com outras coisas. E se não estamos com esses assuntos como prioridade, eles não podem passar de um certo ponto, porque nós não sabemos nem digerir certas coisas. Mas seja a oração a vontade de prosseguir, o escudo que nos possa templar. Templar, não, nós já sabemos que é transformar o mundo interior num templo, onde você se recolhe para estar mais concentrado. Então a gente tem que se templar. E a oração e a vontade de prosseguir são o escudo que nos pode templar. Então a gente está ouvindo coisas sobre oração que nunca ouvimos. E isso deve estar sendo passado para nós porque já demonstramos que somos capazes não de assumir uma oração. Mas aqueles que já estão achando que a oração é árida, estão achando que a oração não é mais interessante, porque não é mais uma novidade, saiba que a oração ainda não começou. A oração começa é quando você está mesmo fiel neste caminho. Aí é que a oração começa a trabalhar de outro jeito. Se a oração e a vontade de prosseguir, o escudo que os possa templar, para que em todo momento, como vosso Senhor o determine, estejam a serviço da transmutação. Não há maior restrição que cerrar as portas e as janelas da casa para não ver o sol. Deixai que o sol do universo os ilumine e os conduza por esse caminho, que é o caminho da morada da transmutação. Não recuse a transmutação, não se queixe da transmutação. Porque a transmutação é uma parte obrigatória desse caminho. E cabe a você transmutar, inclusive o que você não tinha nem consciência de que estava fazendo. Você tem que entrar por esse caminho da transmutação antes de penetrar um pouco mais no seu interior. Recordem que farão este serviço como um passo para a consciência maior. Isto é um passo que se dá para entrarmos na consciência maior. Claro que para querer entrar numa consciência maior é preciso que a gente esteja um pouco cansado de viver na consciência humana e que a gente esteja um pouco cansado de ser ignorante. E aí então é que a gente vai ter um estímulo, não é, para entrar numa consciência maior. Então você vai entrar nessa consciência maior transmutando aquilo que está para ser transmutado em volta do seu mundo interior. Que ninguém busque compreender as letras que hoje imprimo no papel, porque o meu espírito transverberado os ajudará. Vocês que assistiram o filme chamado Teresa de Jesus, não, aqui nós já passamos esse filme várias vezes, mas existe esse filme chamado Teresa de Jesus que vocês encontram aí nas locadoras. É um filme da televisão espanhola. Nesse filme aparece aquela cena em que aparece um arcanjo ou um anjo e enterra uma lança nela. Vocês viram isso, não? E ela não suporta, ela cai. Naquele momento, ela diz que o seu espírito, a sua mônada, estava sendo perfurada de lado a lado para que pudesse entrar a luz dentro dela. Veja como somos duros, hein? Ali no caso dela, que ela tinha uma consciência da vida interior já bastante avançada, ela viu que veio um anjo, um arcanjo, e enterrou nela uma lança no coração. E assim, com aquela transverberação, com aquele furo, por ali entrou a luz. Veja, uma instrutora que guardou na sua memória este fato. E está nos dizendo que este fato acontece. E se nós não somos perfurados para que nós entre a luz não tem como entrar, porque nós somos duros mesmo, sabe? Duros mesmo. Então, quando encontramos uma oportunidade de transmutarmos alguma coisa, esta luz vai entrar com mais facilidade. Não vai preciso que venha um arcanjo e venha uma lança assim através do seu coração para a luz poder entrar lá. Então veja o sacrifício ao qual um instrutor daquela magnitude se oferece para ficar consciente e para nos mostrar do que se trata. E depois que a gente recebeu esta comunicação, é que eu compreendi por que a hierarquia mandou a gente ver aqueles filmes várias vezes. Porque no filme isso tudo é claro. A gente vê assim como uma história em quadrinhos. Não tem como não entender. Diferente de ler uma mensagem que você apenas pensa em outra coisa ali numa determinada, já perde o fio da mensagem. Então, que ninguém busque compreender as letras que hoje eu plasmo no papel, o meu espírito transverberado os ajudará, para que, nos tempos do grande serviço planetário, a transmutação possa suceder. Então, nós podemos se estivermos abertos, iniciarmos essa transmutação, se tiver que ser iniciada, não? E nos tempos de grande serviço planetário, como esses tempos em que vamos entrar agora, grande serviço planetário existe nesses tempos, a transmutação possa suceder, possa acontecer. E para isso a gente precisa estar preparado. Estar preparado, e se a transmutação começar, não se queixar, não estranhar. Sabe do que se trata. Então não venho mais chorando, dizendo, mas eu faço um caminho e dá sonho com essas coisas. Você vai sonhar, você vai experimentar muito mais, além dos sonhos. E você precisa se preparar, e não é momento de choramingar, porque vai ter muito o que fazer. Vai ter muito o que fazer. Deixai nas mãos do Supremo a aspiração que vossa morada da transmutação seja visível para os olhos do seu coração. Assim, esse grande momento estarão ao serviço da transmutação daqueles que ficaram para fora. A uma certa altura, nós teríamos que já estarmos tão habituados com a transmutação que, a essa altura, podemos começar a transmutar coisas que não são nossas para ajudar aqueles que nem sabem disso, nem sabem dessas coisas, que são completamente ignorantes dessas coisas espirituais. Porque longe dos seus castelos internos não se arriscam a ingressar na grandeza das suas moradas. E por aqueles que foram desterrados de suas moradas profundas pelas mãos astutas do destrutor. Porque existe sempre uma força contrária, que alguns chamam de demônio. Existe sempre uma força contrária a todas essas coisas. E houve aqueles que as forças contrárias conseguiram expulsá-los do seu castelo interior. Não os deixou nem entrar. De forma que a gente aqui fora, na vida de superfície, brinca com coisas, ou então é tão irresponsável diante de certas coisas, que vão fazendo os jogos das forças destrutivas, que ela aqui não chama de demônio, porque hoje ela é uma entidade que não fala mais em demônio, mas ela fala das mãos astutas do destrutor, das forças destrutivas, das forças contrárias. Que sirva de exemplo e de humildade, porque talvez em algum momento necessitarão da morada da transmutação para serem purificados, poderem levantar-se e seguir para a meta. Nós precisamos dessa morada da transmutação. Então podemos aceitá-la com toda a boa vontade. Recordem, todos caminhamos para o mesmo lugar. E todos nos dirigimos à grande morada sublime do Pai, a consciência maior. A arte da morada da transmutação que se encontra na base da vossa alma é uma ponte de luz para os moradores dos abismos. Aqueles que estão nos abismos, isto é, aqueles que estão nas áreas mais escuras deste planeta, que é uma escuridão, e esses estão nas áreas mais escuras. Essa morada da transmutação é a base da nossa alma e é uma ponte de luz para os moradores dos abismos. Se a nossa alma começa a irradiar isto, pode chegar a luz lá onde estão essas criaturas, lá onde estão essas almas, que são muitas neste planeta. Assim, as almas que foram ou estão presas nas aldeias da ilusão serão retiradas pelo serviço do vosso amor. É sempre bom, sabe, quando a gente trabalha nestas coisas, não fazer só por si. Sempre que a gente está se trabalhando, a gente oferece aquele trabalho mais aos outros do que para nós. Aliás, a gente trabalha para o plano evolutivo. E oferecendo àqueles que nada fazem, ou àqueles que não sabem o que fazer. Isso tem um grande valor. Isso tem mais valor do que você ficar trabalhando por você. No mundo das almas, você tudo o que faz deve oferecer, deve abrir mão de tudo o que você faz, porque a economia do cosmos é completamente diferente da economia daqui. Aqui a gente tem quando recebe, quando acumula, quando rouba, quando quer. No cosmos, você recebe mais é quando nada quer, quando doa tudo, quando não pensa em si. É tudo o contrário daqui. De grande humildade deverá servir-se o servidor para que não seja enganado pelos labirintos da consciência, mas que sempre, apesar das provas, o peregrino busque as virtudes de suas moradas que têm bases no amor e na confiança em Deus. Outro ponto importante, muito delicado, é a gente transferir esta confiança em si, transferir isto para o alto. Eu tenho confiança é naquilo que me criou. Eu tenho confiança é naquilo que é superior. Não tenho confiança nenhuma em mim, porque eu sei perfeitamente o que eu sou. Não tenho confiança nenhuma em mim. Eu tenho que me vigiar o tempo todo e tenho que ter consciência naquilo que me criou. Isto é uma virada de chave que a consciência humana tem que dar. Tem que ter confiança nenhuma em si. Não digo que tenha desconfiança, porque seria criar uma forma de pensamento. Você não tenha confiança nem desconfiança. Você põe a sua confiança no alto, lá em cima, que aí vai tudo bem. Mas não confie em você, porque quando você escorregar, você vai quebrar uma perna, e quando vê a perna está quebrada. Porque confiou em você. Cuidado com isso. Então tem que confiar é naquilo que é o mais alto, é naquilo que te criou. Meu Senhor permitiu que lhes revele em oração as cinco virtudes internas e espirituais que Teresa de Jesus, ela está falando de Teresa de Jesus, porque hoje é Michuque, é outra coisa. As virtudes internas e espirituais que Teresa de Jesus encontrou ao cruzar o umbral para a vida suprema. Como uma ave, me fundi no coração do Senhor. Ela não cruzou por ela, não. Quando chegou na hora mais importante, ela se fundiu no coração do Senhor. Coitada dela se ela fosse contar com ela. Ela se fundiu no coração do Senhor para se encontrar do lado de lá. Por ela não entrava nunca. Nenhum de nós entra se não está realmente ligado com algo que já está lá dentro. Como uma ave, me fundi no coração do Senhor, e dali, das moradas celestiais, Ele me enviou para servir ao universo, como um espelho que refrata constantemente a sua misericórdia. Então, quando ela se fundiu no coração dele, para grande surpresa dela, Ele a enviou para servir ao universo. Porque ela estava servindo a Terra. Então, quando entrou no coração dele, ele colocou ela para servir o universo. Aqui ela estava servindo a Terra, a humanidade, aquilo lá. Aí ele deu um prêmio. Ela foi servir ao universo. Mas sempre se trata de servir. Nunca se trata de usufruir. Se trata de servir. Se trata de se doar. E não se trata de querer nada, coisa alguma. Isto no caminho interior. Agora aqui na Terra não, aqui na Terra é tudo diferente, até que a Terra um dia seja um planeta sagrado, e não seja esse laboratório que é hoje. Então, sejam essas virtudes de ajuda e de sustento para os momentos de transição. E aqui ela passa um devocionário. Aqui se trata, no devocionário dela, quer dizer, o caminho que ela fez, despertar a chama poderosa no coração. Quem é devoto, quem está no raio da devoção, entende isso sem necessidade de explicação. Despertar a tua poderosa chama no nosso coração. Chama de Cristo no nosso coração. Se deixar transverberar, se deixar transpassar por aquela lança, porque aquela lança é uma lança de amor, que furando o coração e saindo do outro lado do coração, é por ali que vai entrar a luz. Veja que a nossa condição humana é bem difícil, hein? Porque ninguém sabe o que nós fizemos para ficar com uma condição humana dura como esta. De precisar uma lança atravessar o coração para a luz entrar ali. Então é preciso que a gente se abra realmente à luz, não? Que a nossa alma seja espelho sublime da pureza e do amor do alto de Cristo. Mas para isso é preciso austeridade e pureza. Nós já estudamos aqui austeridade, já estudamos pureza, e sabemos que austeridade não quer dizer nada de fanatismo. Austeridade deveria ser a vida normal, uma vida austera, uma vida que sabe lidar com as energias, uma vida que não consome nada além do necessário. Isso chama-se austeridade. Austeridade na vida, austeridade no pensamento, austeridade nas palavras, escolher as palavras, escolher os pensamentos. Isto é austeridade e pureza que nós necessitamos. E deixar que a palavra de vida ressoe em nossos corações. Palavra de vida é tudo aquilo que nós não conhecemos, que nós ignoramos e que um dia escutamos para podermos transformar. Palavra de vida. E nós teríamos que deixar a porta aberta para essas palavras de vida. Hoje nós devemos ter falado muitas palavras de vida, todas certamente não, mas muitas palavras de vida. E nós temos que deixar uma porta aberta para isso. E que nossas moradas, que o nosso interno, não é? Se ofereça e se santifique. Se nós nos ofertarmos àqueles que já chegaram a um certo ponto, nós conhecemos tantos, né, que já chegaram, Muriel, tantos que já chegaram. Se nós nos oferecemos, nos abrimos a isto, isto vai nos ajudar bastante. A nossa mente é muito orgulhosa e muito ignorante. A mente diz, tome cuidado, você vai ficar fanático, você vai ficar deslocado dentro deste mundo, seus amigos vão te abandonar. Coisas que só uma mente pode dizer. Como que uma mente pode dizer que os nossos amigos vão nos abandonar? Se nós somos uma vida única, como é que os amigos podem abandonar? Eles pensam que estão nos abandonando, mas a vida é única e nada, nada nos tira de perto um do outro. É esta ilusão da matéria, esta ilusão da vida física, esta ilusão terrena que leva a gente a achar que alguém se separa de nós. Isto faz parte da ignorância terrestre, da ignorância desta vida na matéria. Espero que esse exercício sirva de experiência para todos. E quando se rezar com amor, a águia de luz estará perto de cada orante. Águia de luz é ela. Ela se chama águia de luz. Ela nunca diz Michuque nem Teresa. Ela diz, espero que esse exercício sirva de experiência para todos. Quando seja rezado com amor, a águia de luz estará perto de cada orante. Isto é, se nós estivermos fazendo isso seriamente, ela diz que está perto de nós. E uma coisa destas perto de nós significa um grande farol para nos ajudar a ver certas coisas que ela viu. Sabe, a duras penas, não, que ela viu tudo isto. E que agora nos oferece assim numa bandeja. Mas depois vocês vão ter uma gravação desta partilha, vão ter isto gravado, editado, e vão poder ouvir isto algumas vezes para limparem este caminho, não, lá dentro de vocês, uma coisa que ajude a ir vendo melhor este mundo interior. E as coisas que não são muito agradáveis que a gente encontra lá, Isto, quando vocês começarem a encontrar, vão saber que isso é assim mesmo, e que faz o sinal da cruz em cima disto e continue. Porque se trata é sempre de continuar, sempre de prosseguir. Obrigado então a todos.